Agora são 8h04. Vamos falar aqui da Previdência, da conjuntura política, jurídico brasileira. A nossa convidada de hoje é Jandira Fegali, ela que é deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara. Olá, Jandira, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer falar com vocês.
Igualmente. Jandira, vamos começar aqui falando de mais mensagens, né, divulgadas pelo Intercept Brasil, em parceria com a Folha de São Paulo. Nesta madrugada, eles publicaram a seguinte matéria: mensagens apontam que Moro interferiu em negociação de delações. Eu vou ler um trecho aqui da conversa para sua análise, tá bom, Jandira?
Certo.
Vamos lá. Olha, diz o seguinte, né, que as mensagens obtidas pelo The Intercept, examinadas pela Folha e pelo site, revelam que Moro avisou aos procuradores que só homologaria as delações se a pena proposta aos executivos incluísse pelo menos um ano de prisão em regime fechado. Bom, também fala aqui que a Lei das Organizações Criminosas de 2013, que definiu regras para os acordos de colaboração premiada, diz que juízes devem se manter distantes das negociações e têm como obrigação apenas a verificação da legalidade dos acordos após a sua assinatura. Mas tem um diálogo aqui entre o procurador Deltan Dallagnol e também o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que eu vou ler agora, você já está sabendo, e a gente vai colocar aqui também para os ouvintes, internautas e telespectadores da TVT também se informarem. Ele diz o seguinte, né, que no primeiro diálogo que temos aqui, vamos lá, deixa eu só colocar aqui nesse diálogo, dizendo o seguinte, né? O procedimento, tá aqui, a título de sugestão, Deltan falou, a título de sugestão seria bom sondar Moro quanto aos patamares estabelecidos. E aí é o seguinte, a resposta, né? O procedimento de delação virou um caos, disse Carlos Fernando ao responder à mensagem de Deltan. O que vejo, abre aspas, agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Bom, o Deltan disse o seguinte, né? Você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com a pena de que Moro discorde? Perguntou a Carlos Fernando. Aí o Deltan falou, acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar entre, em caixa alta, né, letras maiúsculas com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou, né, quer dizer que todos tenham pena de prisão de um ano, mas tem que falar com ele sob pena de ele dizer que ignoramos o que ele disse, né? Bom, portanto, e no final a opinião do Moro foi respeitada. Como é que você viu mais esse vazamento, Jandira?
Eu fico, Marilu, assim, absolutamente impressionada. Como é que a gente viveu tudo isso sem saber esse nível de detalhe, né? Porque é algo tão estarrecedor para o sistema de justiça brasileiro. Né? Claro que a gente desconfiava de todos os processos, percebia como que as coisas andavam tão rápido, né? Como que as prisões não tinham provas, como que as condenações corriam. Eu me lembro na noite em que o Supremo decidiu não fazer o habeas corpus do ex-presidente Lula, não dar, e 19 minutos depois houve o pedido de prisão. Né? 19 minutos depois, eu nunca vi um pedido de prisão tão rápido, né? de uma pessoa como foi a do ex-presidente Lula. A gente via a grande mídia jogando com aquelas notícias de forma tão ágil e tão uniforme, né? Tudo aquilo chamava muito a atenção e todas as denúncias que eram feitas, todos os juristas, né, nos livros e fazendo os comentários de como o processo se dava de forma tão inconsistente, todas as sentenças, fatos indeterminados, tudo, todas aquelas conduções coercitivas de tanta gente, né? Todas aquelas delações sendo feitas e mudando os conteúdos, e tudo aquilo ia correndo e a gente denunciando e todo mundo ficando estarrecido, os juristas brasileiros comentando, mas a gente não tinha as conversas, esses dados tão concretos, né? E quando eles vão aparecendo de forma tão, tão miúda, né, tão didaticamente colocada, é que a gente vai vendo como esse subterrâneo é assustador. Porque é um subterrâneo assustador, né? Como as conversas, as construções iam sendo feitas de forma tão, tão abjeta, né? Tão nojenta, né? Como é que a combinação ia sendo construída? Porque é tudo combinado, né? Isso é que é duro, Marilu, é tudo muito combinado. Inclusive, nesse diálogo que você leu agora, que está mais completo, né? Que é na divulgação da Folha hoje, o próprio Carlos Fernando, ele diz, eu não posso fazer uma negociação como se fosse um turco. Aliás, ele até agride os turcos, né, os árabes. Eu sou filho de libanês, assim me senti. Ele dizendo, eu não posso fazer a negociação como se fosse um turco, dobrando os advogados, os delatores dessa forma, assim, se sentindo até assim, fora da lei, né? Ele diz assim, eu não posso fazer a negociação desse jeito. E o Deltan dizendo, não, mas tem que combinar com o Moro, senão ele não vai homologar a delação. Ou seja, é tudo combinado, né? Tudo previamente combinado com o juiz, que fora da lei, inclusive a lei da própria delação, fora do Código de Processo Penal, fora do Código Civil, fora do Código de Ética da Magistratura, diz assim, combina comigo antes para eu poder homologar essa delação. Quer dizer, é óbvio que isso é criminoso, é óbvio que isso é fora da lei, é óbvio que estava tudo combinado. Isso não tem precedente, não tem como a gente não mostrar que toda essa ilegalidade interferiu claramente na democracia brasileira e é algo que fere de morte a democracia brasileira. E isso eu não estou falando só do Lula, eu estou falando de todo mundo, estou falando de qualquer cidadão brasileiro. Você imagina um cidadão comum diante do sistema de justiça dizer, meu Deus, o juiz vai me dar o direito de defesa? Ou ele vai combinar com a acusação para arrebentar o meu direito de defesa e eu ser condenado em qualquer situação? Basta combinar com o promotor. Isso é um problema da democracia brasileira. Isso é muito grave, Marilu.
Exato.
Nós estamos lá na Câmara Federal tentando acabar com a coleta das assinaturas para instaurar a CPI. Porque nós precisamos ter instrumentos concretos de investigação. Não basta levar o Moro para falar e ele ficar lá como um mantra, dizendo, não reconheço a veracidade, isso não é verdade, isso é contra a Lava Jato. Ele vai ficar, qualquer pergunta que você fizer a ele, ele vai continuar dizendo isso. Ele não responde a ninguém. Ele não responde nenhuma pergunta concreta. Então, isso não basta. Nós precisamos ter instrumentos reais de investigação para quebrar o sigilo bancário, quebrar o sigilo telemático e telefônico dele. Nós precisamos, de fato, investigar com instrumentos que a polícia tem, a CPI tem, para a gente ir fundo nessa história. Ele não podia jamais permanecer no cargo de ministro quando a Polícia Federal está embaixo dele, sob o comando dele. Né? Nós precisamos, de fato, ir mais fundo nessa investigação em nome da democracia brasileira.
Exato. Quero repercutir com você também, Jandira, a fala do Dias Toffoli, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, que uhum. falou que o Estado que não quer estar sob o controle do judiciário é fascista e policialesco, né? Ele deu essa declaração, né, depois que ele atendeu o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro em suspender as investigações criminais pelo país que usem dados detalhados, né, da COAD, do COAF, Receita Federal, Banco Central, sem autorização judicial. E ele diz o seguinte, exatamente, que ele não quer, né, quer dizer, só não quer o controle judiciário quem quer o Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas ao invés da justiça, querem vingança, né? Disse Sim. também que é uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas, instituições, contra a possibilidade de dominar o Estado e assim atingir as pessoas sem as garantias constitucionais de respeito aos direitos fundamentais da competência do Poder Judiciário. E ele diz também, qual seria a razão de não pedir permissão ao Judiciário? Fazer investigações de gaveta, preta-porter, contra quem desejar conforme conveniências? E diz também, não se faz justiça por meio de perseguição e vingança sem o controle do Poder Judiciário. Como é que você vê essas declarações aqui do Dias Toffoli neste momento, né? Vendo tudo o que passou na Lava Jato.
Pois é, essa é a preocupação, né? Isso aí é um fio da navalha, viu, Marilu? Porque em tese, se você olhar em tese, você vai dizer assim, não, de fato, você tem que olhar, se você olha um Estado que funciona, um Estado republicano, vocês não, de fato, você não pode invadir privacidade de ninguém sem autorização judicial. Quando você olha em tese, é isso mesmo, né? Agora, não pode ser seletivo isso, né? Esse é o problema. Isso não pode valer para o Flávio Bolsonaro e não valer para o Lula. Isso não pode valer para um e não valer para o outro. Esse é o problema. O problema é que a gente só vê acontecer isso para um. Quer dizer, isso vale para o Flávio Bolsonaro e não vale para o outro? Essa é a minha preocupação. Quer dizer, a gente não pode ter decisão para um e não ter decisão para outro. Eu acho que, de fato, determinadas situações valem e para outros não valem. Essa é a minha grande angústia. Por que que vale a Constituição para o Flávio Bolsonaro e não valeu para o habeas corpus do Lula? O transitado em julgado para o Lula até a última instância não valeu na hora de julgar o habeas corpus dele. Do Lula, por exemplo. O Lula foi condenado. O habeas corpus dele não valeu porque ele foi preso em segunda instância. Tinha que ter ido até o transitado em julgado. E o Supremo tem que julgar isso, né? Mas na hora da cobertura do COAF para o Flávio Bolsonaro, valeu. Eu acho que, de fato, você não pode invadir privacidade sem autorização judicial. Correto. Mas e no caso do habeas corpus do Lula? O problema é que a seletividade não pode valer para as decisões judiciais, ela tem que se valer para todo mundo. Me preocupa muito a seletividade das decisões que estão ocorrendo hoje no Brasil. Então, isso a gente tem que olhar no fio da navalha esse comportamento do sistema de justiça brasileiro. Isso, de fato, é muito preocupante.